Bom, então muito boa tarde a todas e a todos. Eu julgo que finalmente já toda a gente tem som, já ouve, já fala, já se avistam. Enfim, já estão ultrapassados os problemas tecnológicos e logísticos, e vamos dar então início a esta audição da Comissão de Cultura e Comunicação. Vamos fazer a audição da Associação Portuguesa das Empresas Cinematográficas e a Associação Portuguesa da Defesa das Obras Audiovisuais, por requerimento do Partido Social, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, sobre as respostas e medidas destinadas a proteger o setor cultural e criativo. A grelha é uma grelha muito simples, principalmente depois já temos feito 40 audições, simplificou drasticamente. Cada uma das entidades presentes vai ter inicialmente 6 minutos, depois o grupo parlamentar requerente, isto é, o grupo parlamentar do PSD, tem 5 minutos, bem como os restantes grupos parlamentares. Não está aqui indicado, mas, enfim, não haverá pergunta-resposta, respondem todos a todos. As perguntas são feitas pelo grupo parlamentar, por todos os grupos parlamentares, e só no final é que as duas entidades respondem. E tendo as entidades 4 minutos para responder a todos. Depois terá uma segunda ronda, em que cada grupo parlamentar tem 2 minutos e depois cada entidade terá também 2 minutos. Vou passar já a palavra. Eu estava aqui a ver se era por ordem alfabética, mas não está, mas está para a ordem, vou apresentar pela ordem que aqui está. Vou passar a palavra ao representante da Associação Portuguesa das Empresas Cinematográficas, o Sr. Paulo Aguiar, que espero que nos esteja a ouvir bem e que agora também o possamos ouvir bem. Tem 6 minutos. Seguidamente, irei passar a palavra a Paulo Santos, da Associação Portuguesa da Defesa de Obras Audiovisuais, e que também terá outros 6 minutos. Senhor Paulo Aguiar, tem a palavra, por favor.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito obrigado pela oportunidade que nos estão a dar. Passado quase um ano, nos temos encontrado exatamente na mesma Comissão de Cultura. E vimos, pedimos para ser ouvidos também. Na sequência de toda esta questão que está levantada em todo o mundo pela pandemia que estamos todos a passar e que está a ter impacto de uma forma bastante esmagadora na nossa atividade que respeita à exibição cinematográfica. A exibição cinematográfica em Portugal em 2020 caiu a cerca de 75%, ou seja, emagreceu de uma receita de bilheteira de 83 milhões para cerca de 20 milhões, com um impacto tremendo que se pode imaginar na nossa atividade. Pelo momento particular que estamos a passar e que em 2021 já levamos mais tempo encerrados do que o ano de 2020, quando do primeiro confinamento, quero nos fazer crer que chegaremos final deste ano provavelmente com uma quebra, não de 75%, mas, no melhor dos casos, à volta de 50%, isto são expectativas, as melhores expectativas que nós temos para o nosso setor. É um setor que tem sofrido e sofre de sobremaneira com esta pandemia, porque é um setor que funciona com base em volume, e, portanto, no momento que estamos a passar, efetivamente, isso é uma questão. Temos já uma data prevista de abertura, que é o dia 19 de abril, com imensas restrições, pelo que conhecemos, pelo menos nos primeiros 15 dias, e isso trará problemas acrescidos. É uma atividade que está representada de norte a sul do país, que está representada 365 dias por ano, e que há, efetivamente, um risco extremamente elevado de encolher de forma bastante substancial a sua oferta de cinema aos portugueses. Oferta essa que é uma das primeiras opções dos portugueses quando pensam em lazer, que era o cinema, que em 2019 vendeu cerca de 15 milhões de bilhetes, versus 2020, que vendeu cerca de 3,8 milhões. Ou seja, tudo o que nós possamos fazer, e tendo em conta já e olhando para daqui para a frente com o plano de recuperação e resiliência que se espera que venha a ser aplicado, é fundamental o apoio e um olhar particular para a nossa atividade, porque efetivamente pode estar aqui em causa esta presença nacional e, obviamente, os locais que mais poderão ficar afetados pelo encerramento de salas e disponibilização de cinema aos portugueses serão, efetivamente, os locais do interior, onde, efetivamente, a procura é inferior. Durante este tempo, temos feito algumas demarches que, na realidade, não têm surtido grande efeito. Os apoios direcionados ao setor têm sido bastante reduzidos. Portanto, queríamos deixar aqui a nossa preocupação pelo que pode acontecer ao setor da exibição cinematográfica em Portugal, com o risco futuro na capacidade de proporcionar aos portugueses este lazer que tanto procuram. Eu penso que, para iniciar, e deixaria um pouco mais de tempo para que depois possam fazer perguntas e nós irmos de encontro, provavelmente, a algumas das dúvidas que os senhores deputados possam ter. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu vou fazer aqui um pequeno truque que os meus colegas não levarão a mal, que é, como não foi utilizado o tempo todo inicial, depois teremos uma tolerância maior quando for na segunda, agora nas respostas, porque são só 4 minutos para cada entidade. E se os senhores colocarem muitas questões, como se espera, porque é a vossa obrigação, colocarem muitas questões, eles terão que ter um bocadinho mais tempo. Senhor Dr. Paulo Santos, agora é a sua vez, por favor. Agora não estamos a ouvi-lo, veja lá.
Agora já está.
E agora estamos lindamente.
Muito obrigado. Era o micro que estava desligado. De qualquer das maneiras, aproveito novamente para apresentar os meus cumprimentos aos senhores deputados, ao senhor presidente da comissão. Hoje estou aqui com um chapéu ligeiramente diferente, ainda que faça parte do mesmo ecossistema do audiovisual. A FEVIP, esta entidade, representa toda a distribuição de cinema. E é um pouco também neste particular que eu hoje estou aqui para fazer alguns comentários relativamente a esta matéria. Em primeiro lugar, nós apoiamos e achamos que é uma iniciativa importante e é importantíssimo alocar 2% indo na esteira daquilo que foi as próprias recomendações do Parlamento Europeu e da própria Comissão das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência à cultura, e quando falo na cultura falo em todo o ecossistema da cultura, nas suas diversas variantes, mas naquilo que diz respeito ao audiovisual, a mim parece-me extremamente importante que se invista efetivamente, e eu digo investir, não é gastar dinheiro, é um investimento, porque tem capacidade exportadora, tem uma grande capacidade de criação de emprego, emprego criativo, portanto é uma área extremamente importante para a cultura do nosso país e para a preservação da língua portuguesa também no seio da União Europeia. Não é displicente eu lembrar que os nossos vizinhos espanhóis vão alocar verbas enormes para a criação de um verdadeiro cluster de produção audiovisual, quer seja em termos de produção televisiva, de séries, para os novos canais de distribuição, quer seja em obras cinematográficas, e portanto parece-me que nós não podemos esquecer este aspecto que é extremamente importante para o futuro do audiovisual. A distribuição aqui tem um papel importantíssimo, porque é esta distribuição que vai permitir colocar nos diversos mercados nacionais e internacionais as obras e que gostaríamos muito que fossem de muita produção nacional, que se criasse uma verdadeira indústria do audiovisual, também uma verdadeira indústria cinematográfica portuguesa para poder fazer essa oferta a todo o mundo e também, obviamente, aos países de língua oficial portuguesa, que são também mercados que se deve ter em conta. Nós temos capacidade criativa e, portanto, acho que devemos nunca escurar este pormenor. E porquê que eu falo nisto agora? Porque, infelizmente, naquilo que tem sido o apoio a esta atividade, tem sido muito parca. Há, até parece, muitas vezes somos vistos como os parceiros ricos desta atividade, o que não é de todo verdade, não são os parceiros ricos. Tem uma natureza de exploração comercial diferente, obviamente, mas dentro desta atividade há empresas grandes, pequenas, médias e até e micros até. E, portanto, porque há diversos mercados a explorar. E é isto que tem que ser visto no seu todo, sem qualquer tipo de carga ideológica, porque aquilo que nós fazemos é levar cultura a todos os portugueses e a cultura, no fundo, é a oferta e é aquilo que as pessoas, que os públicos escolhem. É evidente que há diversos gostos, há diversos públicos e é isso que nós, na distribuição, fazemos a esse nível. E, portanto, neste plano de recuperação e resiliência, pensarmos neste ecossistema e pensarmos na importância destes players para a divulgação das nossas obras, dos nossos trabalhos criativos, é extremamente importante. E é exatamente por isso que apoiamos e vimos com muito bom grado, se viermos a ter, se houver um, se vier a existir um investimento na cultura, neste caso do audiovisual, vimos com muito bom gosto que estes 2%, porque a cultura também é responsável por mais de 2% do PIB em termos nacionais, 2,8% em média, e portanto é geradora de muito emprego, é geradora de riqueza, mas acima de tudo é geradora de um sentimento comum da nossa cultura, da preservação da nossa língua, da nossa alma portuguesa, e é isso que nós temos que trabalhar numa perspectiva global, não setorial, não reativa, perfeitamente planificada e desenvolvida em torno do interesse comum, que é a cultura e o desenvolvimento das indústrias culturais, porque essas permitem criar riqueza e têm uma forte componente exportadora se nós conseguirmos desenvolver esse verdadeiro mercado. Por aqui me fico, muito obrigado pela atenção dispensada.
Muito obrigada, Paulo Santos. Vamos agora iniciar a ronda dos grupos parlamentares. Tem primeiro que tudo a palavra o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD, que é o grupo requerente, relembro. Tem a palavra. Sr. Deputado, são 5 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento todos, cumprimento a Sra. Presidente, os meus colegas, e igualmente as duas associações que estão connosco presentes, e obviamente isto começa por ser uma espécie de uma conversa de Paulos. Os três Paulos a falar uns com os outros. Eu ser a Presidente também e, portanto, começa a ser aqui uma maioria de Paulos. Dizer o seguinte, agora muito a sério. O PSD, nós consideramos que em boa hora requeriu a audição de um conjunto alargado de instituições sobre esta questão dos apoios urgentes à cultura, tendo a plena consciência de que nós colocamos 40 e podíamos colocar 150, porque eram muitas mais aquelas que podiam e deviam ser ouvidas, mas tiveram de fazer escolhas. Não quisemos, contudo, foi deixar de ouvir aqueles que tiveram iniciativa se dirigir a nós, dizendo nós queremos participar no debate. E o facto de se dirigirem a nós, dizendo nós queremos participar no debate, só reforça a necessidade de que esse debate ocorresse. Como sabem, o PSD, numa iniciativa que é nossa, mas numa ideia que não é nossa, apresentou um projeto de resolução que não colheu o apoio do Partido Socialista, no sentido de serem alocadas 2% das verbas do programa para a cultura. Esta ideia não é nossa porque replica um modelo europeu e que a própria Espanha, aqui ao lado, vai copiar. E, portanto, Portugal, se atrasado fica, se nem sequer copia as boas práticas, mais atrasado ficará. Esta ideia dos 2% tem vindo a fazer o seu caminho e tem vindo a crescer no conjunto de apoios. Não obstante, e falando agora das medidas urgentes, porque já disse isto aqui uma vez, infelizmente é muito hábito os portugueses olharem mais para o urgente do que é importante, mas neste momento o urgente é mesmo urgente e, portanto, há de facto a necessidade de um investimento e de um olhar sobre a cultura mais profundo, que nos leve mais longe, mas neste momento estamos a falar daquilo que é absolutamente urgente. E as perguntas que fazia são as seguintes. Um, com exceção daquelas que são as medidas transversais que podem ser aplicadas a qualquer empresa, ou, dito de outro modo, podiam perfeitamente ser colhidas junto do Ministério da Economia, tiveram os vossos associados, tiveram as vossas associações algum tipo de apoio específico que refletisse a importância, o valor estratégico e a relevância que tem no setor da cultura? Uma medida, Uma só para vocês. Segundo, sabendo nós que existe, e nós sabemos que existe, aqui algum preconceito em relação a alguns dos vossos associados, um bocadinho com o tal preconceito de falar um bocado do Paulo Santos, de que eles são ricos e não precisam, há ricos, há pobres e há todos. E há aqui uma das componentes que nos falaram, que para nós é especialmente sensível para o PSD, e que é a seguinte, a cultura... é essencial para aproximar o povo de si mesmo. E a cultura é essencial para a coesão territorial. Mas na vossa área ainda é mais. E, portanto, nós temos a consciência de que o vosso setor, à medida que fique mais frágil, onde essa fragilidade se fará sentir primeiro, será exatamente nos locais onde a demografia é menos acentuada, ou seja, vai afastar e marcar ainda mais a diferença entre o litoral, os grandes centros, e as zonas do interior do país. Isso preocupa-nos. E isso devia ser objeto de um qualquer tipo de discriminação positiva. Segunda questão. Falaram-nos também da possibilidade da capacidade exportadora. Gostávamos de ouvir um pouco mais sobre isso. Existe? Não existe? O que é que falta para existir? Uma outra coisa que gostava de saber é quais são as regras que vos foram especificamente impostas e se consideram que essas regras, por comparação ou tipo de eventos, recordando nós a necessidade de, num evento com muitas pessoas, indoor, dentro de portas, tem que existir especiais cuidados e cautelas. Quais são as vossas e, em comparação com outras, como é que consideram? Terceira questão também importante para nós, que é, como sabem, um dos programas que existe era o Adaptar, salvo erro, que era precisamente para as empresas poderem ir buscar fundos destinados a garantir o cumprimento das medidas de saúde, nomeadamente os acrílicos, as máscaras, gel, etc. Esse tipo de apoio existiu, esse tipo de apoio não existiu. Quanto é que isso impacta no vosso negócio? E, por último, se tem alguma sugestão, alguma proposta específica que nós pudéssemos constituir em iniciativa legislativa, desde que ela seja uma coisa que é muito importante para nós e que a Ministra não cumpre. Ser urgente, ser coerente e, no vosso caso, não deixar ninguém para trás. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Rosário Gamboa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os meus colegas. E cumprimento o Dr. Paulo Santos e o Dr. Paulo Aguiar e neles as associações que representam aqui a APEC e a PEVIP. Queria começar por dizer que agradeço imenso os vossos contributos e que, obviamente, o Partido Socialista tem toda a atenção e solidariedade com a situação que acabaram de escrever e que já há muito nós também a conhecemos, até em audiências que tivemos particulares, que se tem uma perda enorme na capacidade da atividade, perda de receita. A estimativa que podem, entre 40% a 50%, estar em causa o vosso próprio mercado e as situações daí decorrentes, que vão abrir no dia 19 de abril, com as restrições, e dizer-lhes que, de facto, ainda que a nossa compreensão seja sincera e completa, no entanto, são estas as regras também que existem em termos de constrições da Direção-Geral de Saúde face ao fenómeno que, infelizmente, afeta a toda a sociedade portuguesa e aos diversos setores. Há uma questão que nós, de facto, não consigo reconhecer e poder estar de acordo. É quando dizem que tiveram poucos apoios e acabado de referir neste mantra contínuo do PSD. De facto, eu gostava que me confirmassem se não têm tido um conjunto de reuniões regulares com o Ministério da Cultura. Depois dizer-lhes que, de facto, em termos das medidas, elas existiram, as medidas transversais, desde sempre, relacionadas com o setor da distribuição, e relacionadas com os outros setores. Mas há medidas especificamente para o CAI 59-140, na qual os senhores neste domínio se situam, na projeção de filmes, vídeos, programas de televisão, gravação de som, edição de música, na qual se situam. Começo por referir não só o layoff, ao qual os senhores tiveram acesso, como também no que diz respeito ao programa da retoma progressiva, um conjunto de incentivos no que diz respeito a algum alívio fiscal ou à normalização da atividade. Tiveram também, e isto é muito importante porque sei que era uma das questões que o setor reclamava, tiveram também apoios a fundo perdido, através do programa Apoiar, que apoia exatamente esta liquidez nas empresas, e estes subsídios a fundo perdido existiram. Sei que a última tranche receberam já em dezembro, que receberam estas tranches tendo sido aprovadas em menos de um mês, e que, no fundo, ou relatando em relação ao mês de março, o programa a apoiar no que diz respeito ao setor da cultura já mobilizou cerca de 27 milhões de euros. Também tiveram, entretanto, um novo programa de apoio que foi alargado no programa Apoiar PT no âmbito do subprograma Apoiar Rendas, na qual neste momento já existem 558 candidaturas da cultura, não estou a referir-me exclusivamente ao vosso CAI, mas na cultura, assim como o programa Apoiar Mais Simples, que diz respeito aos sócios gerentes individuais. Há um conjunto também de linhas de crédito que os senhores puderam ter beneficiado, relativas à CAI 59-140, por isso existiram várias medidas. Não se pode dizer que não existiram medidas. Linhas de apoio à Covid-19, existiram mais do que uma linha destas de apoio e que foram abrangidas naturalmente para as respectivas moratórias. O próprio programa Garantir Cultura tem uma verba que pode ser, que cobre, aliás, o programa cobre toda a cadeia cinematográfica, desde o argumentista ao realizador, ao produtor, ao distribuidor, e no que diz respeito ao setor empresarial, há um apoio dirigido às micro e médias empresas. Quem está excluído deste apoio não são questões de política de gosto, nem são questões que têm a ver com os riscos, com os ricos. São questões que têm a ver com o facto de se dirigir particularmente às médias, micro, pequenas e médias empresas. Não abrange, não, de facto, é verdade, não abrange as grandes empresas. De acordo ainda com os números que nós temos, estes programas, há vários programas com as linhas abertas, que estão ativas, e estes programas são todos a fundo perdido. Com certeza que devo estar no limite do meu tempo e gostaria depois de reservar os 2 minutos, se ainda nos excedi, para falar um pouco acerca dos reforços e dos apoios que têm existido ao setor audiovisual e ao seu cluster, coisa que nós também reputamos da máxima importância, o reforço de um cluster forte no domínio do audiovisual, referindo aqui também os seus apoios sucessivos que têm existido, os seus quantitativos e aquelas linhas que estão abertas. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero começar por agradecer o contributo e a presença e a participação nesta audição do Sr. Paulo Aguiar na representação da Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas e o Sr. Paulo Santos representando a FEVIP. E também trazer para o debate algumas das nossas preocupações. Portanto, já na intervenção inicial, destacaram a redução, ou seja, o impacto dramático que a Covid-19 teve no setor da cultura, nomeadamente no setor da distribuição, e trouxeram uma preocupação que para nós também é muito relevante, que tem a ver com a coesão territorial e com a defesa ou com a promoção da fruição cultural. Ou seja, sabendo que o impacto que esta situação pandémica irá ter nas empresas que estão localizadas em zonas de menor densidade, isso é algo que nos preocupa bastante, porque sabemos que essas populações poderão perder alguma da oferta cultural que têm. Portanto, e também gostava, se tivessem dados sobre isso, se nos podiam desenvolver um bocadinho mais, quais é que tem sido a informação que têm recolhido relativamente a essa perda. Agora, sobre os programas que foram apresentados pelo Ministério da Cultura, aos quais têm acesso, nós temos informação de que foi aberta uma linha para as empresas, para o tecido empresarial, de 30 milhões no programa Garantir Cultura, e eu gostava de saber quais é que têm sido, que análise é que fazem dos critérios de aplicação do programa e quais é que são os obstáculos que identificam nessa aplicação também. Outra dimensão importante tem a ver com o impacto que comecei a minha intervenção por aí, mas volto atrás para destacar os dados que revelam que que houve perdas no audiovisual de 22% e 26% no volume de negócios. Portanto, isto é no contexto europeu. Contudo, nós estamos num período de desconfinamento, hoje abriram os primeiros museus e não tem sido inequívoco as indicações para o processo de desconfinamento para determinados setores da cultura. Eu também aqui gostava de pedir se que indica que medidas é que consideram que seriam relevantes implementar para garantir que o desconfinamento ocorra em segurança. Portanto, nós já sabemos que as limitações do espaço têm um impacto bastante na própria receita, mas isso também tem a ver com as medidas de segurança. Mas se há outras medidas que deveriam ser implementadas, nas audições anteriores foi destacado a necessidade de haver testagens dos artistas para a retoma dos espetáculos. Portanto, era um bocado neste âmbito de medidas ou outras que considerem relevantes e para poder garantir esta abertura. E também outra dimensão tem a ver com a confiança dos espectadores e das pessoas para regressarem às salas de espetáculo. Ou seja, como é que nós podemos contribuir para aumentar essa confiança de modo a poder promover a retoma. Portanto, a retoma não aconteceu como ela estava pensada, ou seja, como ela tinha sido e como se supunha que ela iria acontecer. Portanto, houve vários constrangimentos que impediram que a retoma tivesse sido efetiva, e ela também não vai acontecer num curto espaço de tempo. Vai passar bastante tempo até voltar aos níveis de atividade que tinham em 2019, e nós precisamos de preparar a retoma, mas também de assegurar as condições de sobrevivência das empresas, dos trabalhadores e das trabalhadoras, e precisamos de medidas robustas. Nós apoiámos a proposta apresentada pelo PSD para a atribuição de 2% do Fundo de Recuperação e Resiliência para a Cultura, porque consideramos que é fundamental, e também já manifestámos a nossa incompreensão pela ausência de medidas específicas para a cultura também no Programa de Recuperação e Resiliência. Portanto, o Governo tem tratado este setor como sendo um setor secundário na nossa atividade económica e na nossa atividade coletiva e na nossa vida em comum. Portanto, é importante que adquira uma importância que corresponda à importância que a cultura tem, não sendo ok, eu depois continuo na segunda. Pois, muito obrigada.
Exatamente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Não temos mais nenhuma inscrição de grupos parlamentares, no entanto, gostaria de salvar o seguinte. A senhora deputada Ana Mesquita está a acompanhar esta audição e está a acompanhar, portanto, todas as intervenções dos nossos convidados e também dos senhores e senhores deputados. No entanto, está a participar numa outra audição em que ela tem que intervir. E por isso não é possível ir fazer aqui uma intervenção oral, mas queria que, de facto, dizer aos senhores Paulo Aguiar e Paulo Santos, que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português está a acompanhar esta audição. Vou agora passar novamente a palavra às associações. Eu passo a palavra primeiro ao Paulo Aguiar. Tem, enfim, 4 minutos com muita tolerância para responder às senhoras e senhores deputados, e ao senhor deputado. E depois passarei de seguida ao Paulo Santos. Tem a palavra Paulo Aguiar, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos ver se eu consegui anotar todas as questões colocadas e ir de encontro, ou tentar responder ao que foi solicitado. Relativamente aos apoios que o Sr. Deputado do PSD nos colocou, efetivamente, para além dos apoios transversais à economia, estamos a falar de algumas coisas que o Sr. Deputado do PS também referiu, seja a retoma progressiva, a questão das rendas, etc, etc, que se aplica transversalmente às atividades económicas. O único apoio direcionado para a cultura, não para a exibição cinematográfica, é o Programa Garantir Cultura. O programa é esse que, no que diz respeito à exibição cinematográfica, foi apresentado este programa em janeiro, depois sublinhado durante o mês de fevereiro e início de março. O regulamento, penso que foi publicado na última sexta-feira e ainda não está disponível para que as empresas possam concorrer. Portanto, penso que esta pergunta, a resposta é não, não existe nenhum apoio direcionado no que diz respeito à área de cinema, nomeadamente à área de exibição cinematográfica. Relativamente à capacidade exportadora, eu acho que há aqui alguns números que são fundamentais perceber. Ou seja, em Portugal a exibição cinematográfica sofre imenso pela produção portuguesa, ou neste caso pela procura pelo produto nacional, não ter dimensão no mercado. E para que fiquemos um bocadinho com estes números na cabeça, em Portugal, em termos de receitas de bilheteira, os filmes portugueses representam cerca de 4% da receita de bilheteira total em Portugal. Isto em contraponto, por exemplo, com a Espanha, onde representa cerca de 15%, em França 34%, na Alemanha cerca de 19% e na Itália cerca de 21%. Ou seja, nós estamos em linha com a Eslovénia, a Croácia e a Hungria, em termos de escolha do público em Portugal. Quer dizer que em Portugal as pessoas marcadamente procuram produto, nomeadamente das grandes majors que estão sediadas nos Estados Unidos. E isto acontece porque, efetivamente, a produção local não consegue chegar ao espectador. Portanto, há aqui um problema que existe, que é preciso entender qual. Durante todos estes anos não se conseguiu resolver. E o que é certo é que a cota de mercado portuguesa, de filmes portugueses, é muito reduzida e com um impacto muito reduzido na bilheteira nacional. Isto tem uma coisa boa, que é a margem de progressão é bastante, bastante grande. Relativamente às restrições com as quais, que também foi colocado, é importante dizer o seguinte. Não existe, que se conheça por todo o mundo, mais particularmente na Europa, e foram feitos vários estudos, essencialmente em Inglaterra e na Alemanha, surtos que tenham tido início em cinemas, quer seja nos seus trabalhadores, quer seja nos clientes que visitam os cinemas. O cinema é um local de ambiente controlado, com as restrições de lotação que foram aplicadas, onde as pessoas estão sentadas, tranquilas, todas viradas para o mesmo local, a ver o filme. As restrições que foram colocadas no início iam em linha com o que nós tínhamos apresentado, pedido, mas em novembro há uma alteração radical a estas restrições, nomeadamente restrição horária, com a impossibilidade de trabalhar ao final de semana, pois o horário de abertura de fecho é 1 da tarde, e durante a semana o encerramento às 10 da noite, com todo o público fora das salas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os fins de semana, para as exibidoras, representa cerca de 50% da sua faturação. As prime times, que são as sessões que começam por volta das 9 horas, entre as 9 e as 10 menos um quarto, e que não podem ser exibidas à semana, representam cerca de 16% do valor total. E este não quando, também, a meio de novembro, é restrita a possibilidade das pessoas poderem comer e beber dentro das salas. Isto representa cerca de 25% da receita total dos exibidores. Quantas feitas? Quer dizer que, com todas estas restrições, nós reduzimos a nossa capacidade em 91% de geração de receita. Isto está bastante evidente nos números do ICA de novembro e dezembro, onde a quebra da atividade foi de mais de 90%. A questão da possibilidade das pessoas beberem e comerem dentro das salas ainda é algo que não conseguimos perceber de onde é que saiu. Tentámos falar com a Secretaria de Estado, falámos com a Direção-Geral de Saúde. Parece ser que ninguém consegue perceber de onde é que esta proibição saiu. O que é certo é que ela apareceu no final de novembro na resolução do Conselho de Ministros. Mas também é certo que a resolução ou a normativa da Direção-Geral de Saúde não foi alterada desde julho de 2020, e não prevê a impossibilidade das pessoas poderem comer e beber dentro das salas. E isto tem um impacto tremendo nas nossas receitas. Uma outra pergunta que tinha aqui relativamente ao adaptar. Não, as empresas de exibição não puderam concorrer ao adaptar com uma situação muito simples. O desconfinamento para a atividade de exibição em 2020 foi decretado a partir de 1 de junho de 2020, salvo erro. com as normas a serem publicadas no dia 28 ou 29 de maio, e o adaptar foi esgotado, salvo erro, a 26 de maio, ou seja, há aqui uma impossibilidade de poder concorrer a algo que já não existia. E, portanto, a partir daí, mesmo com todas as demandas que fizemos junto da Secretaria de Estado, junto do ICA, não conseguimos que, embora as verbas tenham sido reforçadas junto do ICA, conseguir fazer valer os nossos argumentos, os nossos pedidos, e com tal tivemos que suportar na atualidade este investimento de adaptação dos nossos espaços às determinações que foram colocadas. Tentando passar aqui também pelas perguntas da senhora deputada do PS, as reuniões com o Ministério da Cultura não têm existido, sim com a Secretaria de Estado. O senhor Secretário de Estado, efetivamente, tem estado disponível com alguma regularidade para falarmos. Com o Ministério da Cultura não tem sido possível. Tivemos numa reunião para a apresentação e a auscultação no sentido do programa Garantir Cultura. E eu penso que do que aqui tinha tomado nota, espero não me ter passado muita coisa. Vou tentar também aqui recopilar mais alguma informação. Deixo aqui também um espaço para o Paulo Santos poder intervir e eventualmente fazer algum reforço sobre estas perguntas que nos colocaram. Muito obrigado, Sra.
Muito obrigada. Também só gastou 7 minutos e 43 segundos, também não foi
muito
nada. Foi só quase o dobro daquilo que tinha. Vou passar agora então ao Paulo Santos, por favor. Tem a palavra.
Muito obrigado. Estão-me a ouvir? Estão.
Muito bem, muito bem.
Muito obrigado. Vou tentar ser o mais rápido possível, ainda que o elenco de perguntas seja bastante grande. Começaria por dizer, e obviamente, que da parte do Governo houve uma série de medidas transversais que apoiaram todo um tecido económico, entre os quais, obviamente, também o setor da cultura, e nomeadamente a exibição e alguns aspectos, e em alguns aspectos a distribuição, não tanto, mas alguns aspectos, quer a nível do layoff, fundamentalmente, quer noutros aspectos. Contudo, e é importante que se diga, desde o início, a exploração do cinema assenta num negócio de fluxo muito grande de pessoas, porque só assim aquele é viável do ponto de vista económico e financeiro. Isto para dizer que quer a exibição, quer a exibição são negócios, do ponto de vista das indústrias culturais, são negócios viáveis, só que por força da pandemia atravessaram uma situação de tesouraria terrível. E não havendo tesouraria, não há dinheiro para honrar os compromissos da conta normal de exploração de qualquer entidade comercial. As rendas dos cinemas não são rendas de 2 mil euros. Há rendas superiores a 100 mil euros. Portanto, entenda-se o nível de faturação que é necessário para fazer face às despesas. Manter uma sala aberta, só em luz, estamos a falar por dia de umas centenas muito largas de euros. Estamos a falar de despesas muito, de uma área muito específica. E por isso também esta atividade, durante bastante tempo, lutou pela obtenção de um apoio, de uma linha de crédito específica, que não era grande, não era a fundo perdido. Uma linha de crédito de 8 milhões tinha resolvido o problema, que permitia o quê? Fazer face às despesas correntes desta atividade, tornar-se solvente e cumprir com os seus encargos, e depois resolveria os problemas. Porque as linhas de crédito que apareceram neste setor não foram possíveis de obter, e vou já explicar porquê. Porque muitas era a própria banca que decidia, e pôr a banca a decidir nestas questões, as empresas estão com dificuldades de tesouraria, os rácios para uma análise de risco são logo chumbados à partida. Daí a necessidade de uma linha de crédito específica que nunca foi atendida. Mas, de qualquer das maneiras, e houve um esforço, e não vale a pena dizer mal só por dizer mal, não é dizer mal, a realidade é que houve, efetivamente, um empenhamento de tentar resolver aqui alguns problemas com apoios transversais. Não conseguimos. Relativamente à linha Apoiar, e eu queria já falar nisso, ela foi lançada há bastante tempo, mas a verdade é que até agora temos uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma. Não conseguimos. Para as empresas ainda não saíram a regulamentação específica que permita aceder. E mais, vai, aquilo que é exigível vai tornar quase inexecuível o concurso, porque vai ser necessário adquirir direitos previamente. Ora, se as empresas são descapitalizadas, não vão ter dinheiro para adquirir direitos previamente. E algumas estão muito mais descapitalizadas. Portanto, temos aqui alguns problemas. Eu queria também referir agora a outra questão, que era a capacidade exportadora. Efetivamente, o audiovisual tem capacidade exportadora e a vários níveis. Se nós conseguimos produzir séries, e hoje aproveitando as entidades que promovem obras audiovisuais em streaming, vamos dizer um nome, não há que, um Netflix, por exemplo, produzir para este tipo de entidades conteúdos que sejam vistos a nível global, e isso já acontece com obras espanholas, que têm uma dimensão já quase planetária, e isso é extremamente importante, e isso era uma capacidade. Outra forma de tornar esta indústria exportadora também, e por um lado, era criar infraestruturas de produção audiovisual, cidades como existem, por exemplo, em Marrocos, cidades para produção audiovisual, e apoios, benefícios fiscais para trazer essa, para importar a produção, as megaproduções, os grandes saberes. Isto também faz parte, e isto, quando eu falava no cluster ou nesta visão, era nisto também. E por outro lado, se nós efetivamente criarmos uma verdadeira indústria nacional que as pessoas gostem, que as pessoas vão ver, vamos gastar menos dinheiro em direitos, que vai haver aqui também algo que fica cá em termos da própria produção. Portanto, tem capacidade exportadora e tem capacidade de trazer pessoas ao nosso país. Está, no fundo, fica diretamente relacionado até com a indústria, e nós temos com a indústria do turismo, e temos grande capacidade para isso. Portanto, quando falei de capacidade exportadora, falei neste aspecto. Relativamente às medidas de segurança, bom, os cinemas implementaram todas as medidas de segurança de uma forma séria. Inclusive, houve uma entidade que recorreu a um estudo específico do Instituto da Soldadura, que tem um programa específico para a aplicação de mecanismos de segurança e de medidas de segurança e proteção dos clientes. Dos clientes que vão aos cinemas, e portanto isso foi feito sem qualquer tipo de apoio, mas a verdade é que para haver segurança há várias barreiras, mas há uma que é fundamental e não vale a pena termos grandes ilusões. Enquanto não tivermos imunidade de grupo e não houver a vacinação seja uma realidade, e não está a ser uma realidade, só com a vacinação em massa, e termos uma grande parte da vacinação das pessoas, dos portugueses vacinados, é que as pessoas vão ter menos medo de ir ao cinema, vão ter menos medo de circular e mais. E há uma garantia muito maior de ser apanhado pela infecção. E, portanto, as medidas de segurança, obviamente, que passa, e isto, pasme-se, e isto é importante referir, quando houve a proibição de comer as pipocas dentro das salas de cinema, refeições, estamos a falar de pipocas, pouco mais que isso, uns chocolates e umas bebidas. Nessa mesma altura comia-se nos restaurantes a 60 cm de distância uns dos outros, nessa mesma altura comia-se e come-se nos aviões a 30 cm de distância uns dos outros, e comia-se e come-se numa série de sítios. Nas salas de cinema o distanciamento é na diagonal, e pela própria natureza arquitetónica das salas nunca é a menos de 1,80 m. Isso a nós trouxe-nos alguns embaraços. Mas porque é que nós, que estamos mais distantes, aí é a questão das partículas. Nos aviões as partículas estão em cima do vizinho da frente. Não há hipótese, não. Estamos em cima uns dos outros. Nas mesas, no restaurante, estamos mais perto. E contactou-se com a Secretaria de Estado da Cultura. A Secretaria de Estado da Cultura nunca foi o Ministério da Cultura, foi sempre a Secretaria de Estado da Cultura. Bom, isso é uma decisão que terá vindo da Direção-Geral de Saúde. Falou-se com a Direção-Geral de Saúde e nenhum nem outro tomou a decisão. Bom, não sabemos quem é o pai da criança, mas de qualquer das maneiras, a verdade, temos uma realidade que é não conseguimos ficarmos proibidos também de poder servir as pipocas, que são importantes para a exploração. Relativamente ao programa Apoiar, também queria dizer que só no final do ano é que conseguimos que o CAI desta atividade fosse introduzido no programa. E o programa Apoiar destinava, houve grandes dificuldades, e portanto foi já muito, muito no final que se conseguiu introduzir o CAI desta atividade neste programa. Relativamente às rendas, bom, as rendas dos centros comerciais, isso é aquilo que todos nós sabemos, são rendas enormes, e aquele programa normal das rendas aqui, enfim, não tem isso. É daí a necessidade, a grande necessidade de termos tido uma linha de crédito específica para pagar, não era a fundo perdido, para pagar, que nos resolveria o problema financeiro e que tornava viável este negócio, e que evitaria Eu espero que esteja enganado e gostava de estar enganado, gostava de me enganar redondamente, que isto não venha a ter reflexos na oferta ao nível da interioridade e empresas que são menos pujantes e menos robustas do ponto de vista financeiro nesta atividade. Por último, e porque já vou, que não me queria alongar demais, obviamente também que nós entendemos que tem que haver medidas de testagem maciças ao pessoal dos cinemas. Isso já se faz na produção audiovisual, os atores são testados quase diariamente, há uma norma que é uma, duas vezes por semana, e depende também do tipo de intervenção, e isto também custa muito dinheiro e as empresas estão a suportá-lo, mas é obviamente que a testagem e a vacinação maciça é a resolução do problema, porque aí ninguém tem culpa, é um problema, pelo menos nós não temos culpa, nós, sociedade em geral, nem o governo, ninguém tem culpa disto, e portanto, neste aspecto, agora, era importante que isto fosse um desígnio e o mais rápido possível, porque na Europa, infelizmente, e mesmo em Portugal, estamos a andar muito devagarinho naquilo que é a vacinação e poderíamos e deveríamos estar a andar muito mais depressa, exatamente para obviar, quanto mais demorarmos, mais problemas vamos ter do ponto de vista económico e financeiro e mais problemas vamos ter do ponto de vista do tecido social e humano, aquilo que é o emprego, a receita fiscal e tudo isto que está ligado a esta área. Muito obrigado. Eu peço desculpa, adiantei-me um bocadinho e agradeço desde já a compreensão da Sra. Presidente.
Muito obrigada. Nós estamos aqui para ouvir Vossas Excelências. Agora, evidentemente, temos assim um bocadinho, temos uma grelha, não é? Foi um bocadinho ultrapassada duas vezes e meia, mas não, enfim, nada de mais. Agora, para terminar a ronda final, 2 minutos a cada grupo parlamentar e 2 minutos também a cada entidade. Senhor Deputado Paulo Rios Oliveira, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Já disse os senhores. O Ministério da Cultura não tem remédio. Não tem remédio. O PSD tentou, ao ouvir 40 entidades no Parlamento, tentou dar aqui um grito de alerta, um grito de alma do setor para, de viva voz, poder dizer tudo o que estava a correr mal. Nem assim o Ministério da Cultura muda. Mas o PSD tentou que fosse fixado o valor dos 2% do Fundo de Resiliência e Recuperação, nem sequer são os para quê, que seja alocado à cultura e às indústrias criativas. O PS vota contra. Mas contra quê? Contra, ponto final. Não há aqui um contra porque é só 0,5%, ou contra porque temos 3%, ou contra porque temos outro programa. É contra, ponto final. E depois, o próprio PS, que bate de frente com a realidade, porque as coisas não são o que são porque eu digo. Nem são o que são porque a minha ilustre colega diz. São o que são porque os senhores sabem como é que são. E o próprio PS está muito satisfeito com o que tem feito até agora, e a minha pergunta é, excelentíssimos senhores, se não houvesse Ministério da Cultura, os senhores tinham resolvido até agora o problema do Ministério da Economia. Para a cultura mesmo, não houve nada. E hoje tivemos essa confirmação. Com uma ironia, que é, conforme que eu aqui expresso, se as condições a que os senhores abrem são de tal modo restritivas que vos retiram quer os timings, quer o tipo de produtos que vendem para rentabilizar a operação, os senhores está-lhes permitida a abertura, não podendo rentabilizar o vosso negócio e nem sequer podendo aproveitar do facto de ter apoios por estarem cerrados. Isto é a negação sequer do que é o setor e como ele funciona. Não, nós tentamos, não vale a pena. O Governo acha que está tudo bem. Quem sabe melhor que eu e melhor que o Partido Socialista são os senhores. A escolha agora é vossa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Rosário Gamboa. Por favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer mais uma vez os esclarecimentos que nos prestaram, que seguramente são muito úteis e nós ouvimos-los com toda a atenção. Há uma declaração de fundo que eu gostava de fazer, com todo o respeito e consideração que os senhores sabem que tenho por cada um de vocês e por o setor, que é dizer-vos que aquilo que o Dr. Paulo Santos acabou por afirmar, as medidas, por serem transversais, não é por serem transversais que deixam de ser medidas, ou que perdem eficácia ou perdem assertividade. Pelo contrário, o facto de serem transversais garante uma distribuição equitativa num horizonte em que, desgraçadamente, o país está tão afetado que não só na questão da exibição e distribuição, mas em muitos outros setores. Por isso as medidas transversais são importantes. E qual foi o papel do Ministério da Cultura no seio do Ministério da Economia? Foi exatamente assegurar que as medidas transversais que existiam tinham definido em várias vezes ao longo das diferentes medidas, em diferentes artigos próprios, que abrangiam o setor cultural. De facto, algumas destas, a inserção do código foi tardia, mas, qualquer das formas, existiu, existe essa preocupação. Não consegui perceber muito bem, há bocadinho, quando o Dr. Paulo, desculpem, Aguiar, referia alguma coisa relativamente ao PES, acerca da incapacidade que tiveram de poder concorrer a algumas medidas relacionadas com o PES, mas se me quiserem mandar, eu tenho os meus contactos, isto nós estaremos da parte do Partido Socialista absolutamente disponíveis. Eu concordo consigo que há aqui algumas coisas que deviam ser revistas, aliás já tínhamos falado sobre isso, acerca das questões da alimentação, na medida em que as medidas ao consumo de comidas e bebidas nos cinemas têm que ser equitativa com o que acontece nas outras esferas onde se come e bebem comidas. E essa é uma preocupação que iremos continuar a ter. Relativamente ao cluster do audiovisual e a sua importância estratégica que tem para o país, eu gostava de dizer que, para além das medidas que existiram, o programa PES reforçou o audiovisual em 5,2 milhões de euros, isto é, mais cerca de 23,5. E que há muito pouco tempo mais uma linha foi reforçada de 4,1 milhões no sentido de reforçar exatamente a produção e o financiamento de projetos audiovisuais. Ainda que eu entenda que a grande medida de reforço do audiovisual foi construída neste Parlamento com a Lei 7420. Isto é, quando se escreveu a propósito da diretiva um conjunto de obrigações de investimento em obras de produção audiovisual europeias e originais em língua portuguesa, quando se definiu uma taxação para quem não demonstre os proveitos relevantes que teve de forma a justificar o investimento que foi devido, quando se aumentou a taxação no que diz respeito às taxas de exibição e a outras taxas, além de outras medidas. De facto, o cluster precisa de meios, nem sempre o país é tão rico que consiga alocar os meios necessários, de acordo com aquilo que todos nós desejaríamos, mas é preciso encontrar estas oportunidades, como foi o caso da transposição da diretiva e outras, para conseguir introduzir vitalidade no setor, que nós também consideramos que é não só importante como setor estratégico económico, mas, acima de tudo, também como estratégico cultural, de disseminação do que é a língua portuguesa, a cultura portuguesa, o património português. E que terá, seguramente, uma grande mais-valia em interseção com o turismo, com a divulgação cultural, a existência de um cluster forte na indústria audiovisual. Eu penso que atingi os meus 2 minutos e não queria ultrapassar. Muito obrigada, Sra. Presidente, e as maiores sucessos e felicidades para as duas associações que hoje estiveram aqui connosco, manifestando de novo a nossa disponibilidade para os recebermos e continuarmos em diálogo convosco.
Muito obrigada, senhora Deputada. Não lhe vou conseguir satisfazer o seu desejo de não ter ultrapassado o tempo, porque duplicou. Eram 2 minutos e utilizou 4. Bom, mas pronto. Agora passo a palavra à senhora Deputada Beatriz Gomes Dias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria começar por destacar que 90% das empresas das indústrias culturais e criativas são pequenas ou médias empresas e que elas têm 33% da força de trabalho, trabalha por conta própria. Portanto, e aqui nós também precisamos ter atenção ao impacto que teve nos trabalhadores e nas trabalhadoras deste setor, porque a pandemia obrigou a encerrar cinemas e isso aconteceu para a segurança de todos nós. Ou seja, as medidas de confinamento criaram restrições à exibição cinematográfica, de modo a poder garantir que a taxa de contágio não aumentava muito. Portanto, foi, as pessoas deixaram de poder trabalhar para que todos pudéssemos recuperar desta situação. E por isso cabe ao Governo criar respostas para estas pessoas que não puderam trabalhar. Isso é algo que é fundamental e nós temos que ter em conta que no cinema, como já disseram, a perda, o impacto e a perda de receitas foi superior a 75%. Portanto, isso tem de ser tido em conta nas medidas que são implementadas. A cultura, como eu queria dizer há um bocado e não consegui terminar, a cultura é um aspecto fundamental da vida coletiva e da vida individual. Portanto, não não é, é, tem que ser considerado um bem essencial, como são considerados outros bens essenciais. E a resposta que o Governo dá deve ser, numa primeira dimensão, para responder à crise económica e social que nós estamos a viver, mas é preciso também uma resposta estrutural que passa pelo aumento do orçamento para a cultura, para poder criar condições para que haja um aumento da resiliência do próprio setor, para que possa responder em futuras crises, portanto, aguentar melhor em futuras crises. Portanto, e é isso que nós não encontramos nas medidas que têm sido implementadas pelo Governo. Não há uma resposta suficiente para o apoio imediato e também não há uma resposta a longo prazo. Portanto, e por isso é que nós queremos saudar a vossa participação nesta audição, porque importa continuar a chamar a atenção para os problemas estruturais que existem, mas também pressionar para que as respostas sejam mais robustas. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Vamos agora, para finalizar, vou passar a palavra ao Paulo Aguiar e depois ao Paulo Santos, 2 minutos cada um. Por favor.
Tentando cumprir o tempo. Muito obrigado, senhora Presidente. Eu acho que, depois de responder aqui a uma série de perguntas, basicamente só fazer um pequeno resumo. Efetivamente, estas medidas transversais chegaram à economia, à parte da economia. Por comparação, houve medidas muito direcionadas para o setor da restauração, para as empresas de eventos e da hotelaria. Pelo que se conhece, os números têm quebras inferiores à exibição cinematográfica e é uma realidade. A questão da produção de cinema, muitas das vezes, é uma questão de valor, é uma questão de dinheiro, de investimento, mas é uma questão também de forma. Se calhar é necessário rever porque é que nos últimos 8 a 10 anos o crescimento da cota de cinema português em Portugal é praticamente nula, ou seja, mantemos nos 4%, comparado com outros países na Europa, onde a cota é substancialmente superior. Relativamente à questão da testagem para o nosso setor, parece-me difícil. Ou seja, a exibição cinematográfica funciona com base regular e diária. Não é a mesma coisa que fazer um plano de testagem, por exemplo, para um grande evento de um festival de verão, onde, efetivamente, também o dinheiro que as pessoas dispõem para poder visitar é diametralmente oposto. Para finalizar, deixar que neste momento existem 170 locais e 560 ecrãs e espero, sinceramente, que a resiliência das empresas de exibição continue e possamos não ter o impacto que todos nós esperamos que possa acontecer neste nosso tecido empresarial, que é uma redução bastante avultada desta oferta. Mais uma vez, o meu muito obrigado pela disponibilidade em nos ouvirem e podermos conversar sobre o nosso setor. Muito obrigado.
Muito obrigada a nós. Passo agora então a palavra ao Paulo Santos. Tem a palavra, por favor.
Então, novamente, vou tentar fazer a minha intervenção em 2 minutos. Começaria por me referir à senhora deputada Rosário Gamboa, relativamente àquilo que foi a transposição da diretiva à VMS, que efetivamente foram dados os primeiros passos. Aliás, tive a oportunidade de partilhar numa audição ainda presencial, também nesta 12ª Comissão, parece que foi bem aproveitada esta transposição para dar os primeiros passos para a criação de uma verdadeira indústria audiovisual e cinematográfica. Contudo, tem que estar muito atento e tem que continuar. Eu penso que é o primeiro passo. Vamos ver se conseguimos desenvolver, e daí a necessidade do apoio e da afetação destes 2% também do plano de recuperação e resiliência para o setor da cultura. Depois queria também dizer muito rapidamente relativo à questão que me parece fundamental também, que é a questão dos apoios que têm sido disponibilizados, os apoios. Há uma decalagem enorme entre aquilo que se promove ou que se propõe disponibilizar e até que isso aconteça. E isso não é compaginável com as contas por pagar destas empresas, que têm uma conta diária tem uma conta de exploração que tem que ser resolvida. Para terem uma ideia, a negociação com os centros comerciais é uma coisa que tem sido diária. E, portanto, há aqui pontos que são fundamentais que têm que ser tidos em conta. Isto é, tem que haver celeridade na aplicação das medidas. Não é anunciar e não sei quantos meses depois. É que muitos, alguns meses depois já pode ser muito tarde. E já não produzir os efeitos necessários. E era só isto que eu queria referir e mais uma vez também agradecer novamente a disponibilidade para nos ouvirem. É sempre um prazer poder partilhar convosco as nossas experiências e ouvir-vos também. E, portanto, muito obrigado.
Muito obrigada. Eu gostaria de informar que tenho aqui uma notícia que tem há alguns momentos. O Sr. Ministro de Estado e da Economia acabou de anunciar que o Plano de Recuperação e Resiliência vai contemplar um capítulo próprio para a cultura. Sr. Deputado, eu estou a dar uma informação e quem anuncia sobre o PRR ou é o Primeiro-Ministro ou é o Sr. Ministro de Estado e da Economia, que é quem coordena este plano. E o senhor Ministro acabou, hoje, numa audição aqui na Assembleia da República, anunciou uma coisa que nós todos esperávamos, é que, de facto, houvesse um capítulo próprio para a cultura e vou citando, vou citar o Sr. Ministro, a importância que o Governo atribui, por um lado, à cultura, por todo o setor em global, e também à importância que atribui àquilo que é a participação da sociedade civil nas audições públicas. É uma informação, não emito juízos de valor, é uma informação que eu julgo que no âmbito destas audições deveria ser dada pelo Presidente da Comissão. Gostaria de mais uma vez agradecer a todos, quer às entidades que hoje aqui participaram nesta audição, quer a todas as outras que participaram neste conjunto e naturalmente estaremos abertos que se mais entidades quiserem ser ouvidas, podem sempre solicitar à Comissão ou a cada um dos grupos parlamentares, como se tem verificado, e relembrando que esta audição foi realizada por requerimento do Partido Social Democrata. São seguramente momentos muito importantes para os trabalhos desta Comissão, são seguramente momentos muito importantes para o trabalho da Assembleia da República, pois cada um dos grupos parlamentares, naturalmente, refletirá em iniciativas próprias ou conjuntas da Comissão aquilo que foi que aprenderam destas audições. Muito obrigada a todos, agradeço muito a presença, despeço-me dos nossos convidados, do Dr. Paulo Aguiar e do Dr. Paulo Santos, e informo aqui os nossos membros da Comissão que iremos continuar para a segunda parte da Comissão, mas não nesta sala, na sala ao lado, porque esta sala, como sabem, tem condições especiais de gravação e, portanto, vamos ceder a quem precisa dela para fazer também audições com entidades exteriores. Muito obrigada, boa tarde, até já.